Senhoras senadoras, hoje, como alguns já falaram aqui, é o dia da educação. Mas eu não vou falar sobre educação. Até porque, para mim, todo dia é dia da educação e para a educação. Eu quero falar hoje de uma das datas mais significativas do ponto de vista não positivo, mas de qualquer maneira do seu impacto em todo o século XX. A data de ontem em que nós lembramos 25 anos da explosão dos reatores de Chernobyl, da usina nuclear que ficava na então União Soviética, no que hoje é a Ucrânia. E por conta de quê? Naquela explosão, o mundo inteiro percebeu o risco implícito nessa alternativa energética que é a energia nuclear. Uma energia que parece limpa, não precisa de lagos, com todas as consequências dos lagos das hidrelétricas para a biodiversidade. Não gera poluição, como toda a energia que é resultado dos combustíveis fósseis. Não se esgota praticamente, como o combustível fóssil, a energia que parece ideal. Entretanto, é uma energia ideal, de um risco tão profundo que nós devemos tomar um cuidado tremendo ao optar por essa alternativa. Faz 2 anos, senhor presidente, eu fui a Chernobyl. Eu estive lá. Eu estive lá depois de muitas tratativas de negociações com as autoridades ucranianas, depois de receber o apoio da Embaixada do Brasil. E saímos de Kiev, como a 70, 100 quilômetros, até chegar dentro de uma imensa região que hoje é cercada e na qual só se pode entrar com autorização e por um curtíssimo prazo. Me atrevi até a ficar mais do que é absolutamente recomendável, ficando 6 horas, inclusive almoçando ali. Obviamente, com comida vinda de muito longe, porque ao redor toda a produção é absolutamente proibida de ser produzida, porque é contaminada. E porque vai continuar contaminada não por 1 ano, 2 anos, 3 anos, não por centenas de anos, senador Valadares, mas por milhares de anos. Eu vi em Chernobyl o que é a tragédia da energia nuclear quando acontece um acidente. Eu vi uma cidade abandonada completamente, tomada pelas árvores que crescem por dentro das casas. Eu vi a tragédia de uma cidade abandonada em poucas horas, em que todos tiveram que sair sem levar nada, nem os documentos, apenas vestidos, porque não poderiam sair sem roupa. E mesmo essa roupa, rapidamente, era substituída por outra mais adiante. Eu vi parque de diversão para criança que seria inaugurado no dia seguinte e que está da mesma forma hoje, como se fosse uma múmia conservada inútil. Eu vi os prédios porque se parecem muito com Brasília, senador João Vicente, se parecem muito com Brasília. Os prédios onde moravam os funcionários, uma cidade de 70 mil habitantes. E esses prédios absolutamente abandonados, fantasmagóricos, tomados pelas árvores. E a cidadezinha antiga, com suas casas antigas e tradicionais, essas, a maior parte, já se derrubando pelas árvores que crescem dentro delas. Mas essa tragédia visível, inclusive chegando bem perto do chamado sarcófago, a antiga usina coberta de concreto, e a gente pode chegar perto, desde que por pouco tempo, tudo isso é pouco diante dos invisíveis problemas que aquele acidente provocou. Fiquei 6 horas ali dentro e, ao sair, tive que passar por detetor de radioatividade, porque a consequência sobre um corpo de uma pessoa pode ser diferente de outro. E eles têm que ver se a gente está carregando ou não radioatividade, se a gente pode ir de volta para o hotel ou tem que ir direto para um hospital. Tudo isso é pouco quando a gente olha o que aconteceu com aquela população e com aquela região. Hoje, são milhares de hectares inúteis. A terra é como se estivesse podre do ponto de vista da contaminação e dos efeitos que coloca em tudo que plantar-se ali. Nada que se planta ali pode ser digerido. Tudo que se planta ali traz radioatividade. E essa radioatividade, e aí é que está a tragédia invisível, ela gera problemas sérios de saúde e muito de morte. Ontem eu li no jornal que morreram 46 pessoas em Chernobyl. 46 pessoas é o número dos que morreram por causa da explosão. Mas só de bombeiros que foram levados ali, só os pilotos de helicópteros para deixar cair o concreto que a gente viu pela televisão, todos aqueles morreram. Todos morreram em poucas semanas. Todos. E muitos, até hoje, estão sofrendo sérios problemas de saúde, mesmo que não tenham morrido. O guia que me levou, que morava em Kiev, quase 100 quilômetros de distância, a sua filha até hoje sofre de problemas de tireoide. Tem que estar constantemente medicada. Tem deficiências, dificuldades para trabalhar. E como ela, são centenas de milhares. As estimativas mais sérias de mortes falam-se entre 90 mil e 110 mil. Não no dia, não na semana, mas ao longo dos anos até 2002, ou seja, durante 15, 16 anos. E essas vítimas vão continuar ainda esse ano, e no próximo, e no próximo. Vai demorar muito tempo para que digamos que morreram de velhice os que estavam perto de Chernobyl naquela época. A tragédia que ali aconteceu merece uma reflexão profunda sobre todos aqueles que acreditam que a energia nuclear é a alternativa. E aqui está um que diz que ela poderá vir a ser, senador Valadares. Poderá vir a ser quando resolvamos dois problemas. Primeiro, da engenharia civil da construção. Uma engenharia civil que será capaz de resistir aos tsunamis, aos terremotos, a um meteoro que cai em cima, a um avião que mergulha ali em cima por obra de um terrorista ou por causa de um acidente. Essa engenharia civil ainda não está pronta para garantir. E qual é a melhor prova disso? Fukushima. Fukushima é a prova de que a engenharia civil não está pronta para resistir aos problemas que possam surgir e que destruam a estrutura da engenharia civil. Agora, além da engenharia civil, o outro problema que precisa ser resolvido é de onde guardar os resíduos daquelas usinas. Esses resíduos, eles carregam dimensões altíssimas de radioatividade que podem, por qualquer descuido, vazarem, se nós não tivermos formas de blindagem profundas. Nós aqui do centro-oeste do Brasil, nós não lembramos quando, alguns anos atrás, aqui em Goiânia, uma minúscula partícula de césio gerou a morte de diversas pessoas, gerou a contaminação de muitas outras que até hoje estão doentes e exigiu recursos muito altos para guardar tudo o que estava ali, inclusive a terra, em contêineres dos quais não pudesse sair a radioatividade. Isso merece uma reflexão. Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é fazer energias nucleares hoje, acreditando que elas não vão dar problema, como de fato a imensa maioria das usinas nucleares, a imensa maioria não deu nenhum problema até hoje. Nós tivemos uma nos Estados Unidos que deu algum problema, tivemos Chernobyl, que foi uma tragédia, tivemos Fukushima, que foi perto. A França tem 80% da sua energia nuclear e nunca houve problema. Mas será que a saída é continuar a fazer essas usinas agora, sabendo de que quando elas tiverem um problema, é uma tragédia geral? Ou dar uma moratória, como eu defendo? Vamos dar uma moratória de 30 anos. Se daqui a 30 anos a engenharia permitir fazer as centrais nucleares com tranquilidade, devemos comemorar, porque elas são mais limpas do que as outras fontes de energia. Mas por que não buscar também outras fontes alternativas de energia? Por que não investir mais na busca da energia eólica, que hoje já está tomando conta de grande parte da Europa, onde através dos ventos a gente gera, com os ventos e um gerador, a gente produz energia elétrica? Por que não investir mais na energia solar, Já há cidades na Alemanha em que você não compra energia, você vende energia, porque a energia que você tem produzida pela fonte solar no teto de sua casa, você consome o que precisa e tem um excedente para exportar, colocando na rede. Essa seria a grande saída de um país como o Brasil, que tem tanto sol. Imagine até a beleza poética de você dizer, você não vai mais comprar energia, você vai vender a energia que a sua casa produz em excedente daquilo que você consome. Existem essas fontes alternativas. Mas eu quero provocar aqui uma discussão maior, senador Valadares. E por que não pensarmos, em vez de nuclear, de energia hidrelétrica, de eólica, de solar, ou então por que não pensarmos junto com isso uma outra alternativa, a alternativa de reduzir o consumo de energia? Pequenos gestos permitem a gente ter energia sobrante. Vou dar um exemplo aqui onde nós estamos. Uma outra arquitetura permitiria a gente ter o mesmo conforto com menos energia. O fato de termos um congresso como se fosse uma caverna, onde toda a luz depende de energia produzida pelo homem, não pelo sol, onde para não nos afogarmos precisamos de, eu diria, oxigênio que vem pelo ar-condicionado, porque aqui dentro não tem oxigênio suficiente, nós todos respirando. Uma outra arquitetura já permitiria reduzir o consumo de energia. Um outro sistema de transporte que não baseado no automóvel particular, privado, com 2-3 toneladas para carregar 80, 100 quilos de passageiros, permitiria reduzir energia. A quantidade de bens que a gente consome poderia ser reduzida. Em homenagem às vítimas de Chernobyl, senador Valadares, eu gostaria de pedir um pouquinho mais de tempo. Por que não pensamos em uma economia que não precise produzir tanto e nós não precisemos produzir e consumir tanto? Por que não pensarmos nessa ideia que hoje parece maluca, que começa a tomar conta de alguns grupos intelectuais na Europa, essa ideia chamada decrescimento para a felicidade? Em vez de comemorarmos o produto interno bruto, comemoremos o bem-estar. Se for com maior produto interno bruto, muito bem. Mas e se for com menos produto interno bruto? Um belíssimo sistema de metrô não eleva o produto interno bruto como eleva a produção de automóveis, mas traz muito melhor bem-estar, porque o transporte é eficiente e rápido, do que a produção de automóveis, colocando todos eles engarrafados nas ruas apertadas que nós vamos ter e que temos que continuar tendo. Além disso, essas ruas apertadas que geram, e calçadas que geram, as tragédias das inundações urbanas dos últimos meses no Brasil. As águas se revoltam. Quando elas não têm para onde ir, elas passam por cima do que estiver diante. Tudo é resultado de um modelo de civilização, baseado no aumento de uma maneira esquizofrênica do consumo, e, por isso, um aumento esquizofrênico da produção, e daí uma necessidade esquizofrênica de energia, e daí a queda na tentação das centrais nucleares. É o excesso de consumo que leva ao excesso de produção, que leva ao excesso de energia, que leva às tragédias como Fukushima e como Chernobyl. E Chernobyl, em parte, pela irresponsabilidade de engenheiros que estavam ali dentro, que decidiram testar até onde ia os limites do reator. Em Fukushima, por causa da rebeldia da Terra, provocando um terremoto lá no subsolo do mar e daí vindo um maremoto. Nós temos que pensar, aproveitando esses 25 anos de Chernobyl, qual é a alternativa que nós queremos? Energia nuclear à vontade, apesar do risco, hidrelétricas à vontade, apesar das consequências de deslocar tribos indígenas, de acabar com recursos naturais, culturais inclusive, e de matar uma diversidade inteira, ou energia alternativa, ou tudo isso junto, senador Valadares, eu termino, tudo isso junto com uma mudança mais radical da sociedade, uma coisa mais radical que permita a nós todos vivermos sem necessidade de tanta energia que nós consumimos. É possível, sim. reduzir o consumo de energia. Esse país, inclusive, demonstrou isso quando houve o chamado apagão e nós conseguimos simplesmente poupar energia. Não foi nem mudar o perfil do consumo para que houvesse a redução da energia. Foi simplesmente controlar melhor os interruptores de energia elétrica doméstica, de controlar melhor os gastos de energia nos fluxos industriais. Isso é possível. Isso é possível. Isso não significa nenhuma revolução. Isso não significa nenhuma mudança estrutural. Significa uma mudança de mentalidade. Significa uma revolução de mentalidade. E eu concluo dizendo, quem sabe aquelas vítimas de Chernobyl e as vítimas agora de Fukushima não nos permitam refletir se o caminho é mais energia nuclear, é mais energias alternativas, ou se o futuro não é mesmo nós podermos construir a felicidade, o bem-estar, a saciedade sem aumentar o consumo e, portanto, necessitando de menos energia. É isso, senhor presidente, que eu tinha a falar, agradecendo o tempo que me foi dedicado e a gentileza do senador Diniz, que me permitiu falar no lugar dele. Muito obrigado, presidente.